A Faculdade de Direito da USP anunciou criação de uma instância para receber e processar denúncias de assédio de gênero, prática de atos potencialmente preconceituosos, sexistas, agressões ou de conotação sexual, bem como qualquer manifestação de discriminação relacionada ao gênero ou orientação sexual na comunidade acadêmica, chamada de Ouvidoria de Gênero, OUVIGEM. E eu vou conversar sobre o assunto com a ouvidora, nomeada professora, doutora Mariângela Gama Magalhães Gomes, que é do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da USP. Doutora Mariângela, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP no ar e muito obrigada por atender a nossa solicitação.
Foi eu que agradeço a chamada de vocês.
É importante canal, sem dúvida alguma, para criar um hábito dentro da comunidade para poder tratar deste tema. É um tema sensível no meio empresarial, no dia a dia das pessoas, na sociedade e também dentro da academia. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é que surgiu essa ideia e essa possibilidade.
Bom, essa questão, essa preocupação, né, com a igualdade de gênero, com as discriminações em razão de gênero, enfim, dentro da faculdade, na verdade, mais antes disso, né, na sociedade em geral, como você bem falou, é uma preocupação muito recente, muito, muito presente na nossa sociedade e se acabou se expressando também na comunidade acadêmica, dentro da faculdade de Direito. Nós temos alguns coletivos de estudantes, principalmente de alunas, preocupadas com a questão. Temos alguns trabalhos de professoras lidando com questão de gênero dentro da sala de aula e extensões universitárias, enfim. E esse assunto foi ganhando uma dimensão muito grande dentro da faculdade e no primeiro semestre o diretor da faculdade acabou criando uma comissão de promoção da diversidade, que na verdade é uma comissão com uma ideia muito propositiva, assim, de fomentar debates, discussões no âmbito acadêmico, fazer ações que promovam a inclusão, não só das mulheres, mas de todas as diversidades, as minorias, enfim, dentro da universidade. E a partir daí começou a surgir, me parece, uma demanda por um canal que pudesse receber denúncias, pudesse receber relatos de agressões ou de violências, ou de discriminações. Quando eu falo violências, eu não estou me referindo necessariamente aqui à violência física, à violência verbal, agressões, discriminações, enfim. Então, ele acabou tendo essa iniciativa de criar uma ouvidoria e me chamou para ajudá-lo nessa tarefa, perguntando se eu tinha interesse, me convidando para participar disso, e foi criada há 2 semanas a ouvidoria, que é voltada especificamente para um canal voltado especificamente para receber notícias de violações, discriminações baseadas no gênero dentro da faculdade.
Professora Mariângela, no caso, como será essa dinâmica e o que será feito a partir das demandas? Quer dizer, elas serão encaminhadas para que outras medidas possam ser tomadas? Medidas de que natureza?
Foi criado um e-mail institucional, que é um e-mail para o qual as pessoas que se sentirem lesionadas, afrontadas, enfim, devem mandar os seus relatos, as suas comunicações. Eu devo escutar essas pessoas, conversar com essas pessoas, e aí você vai depender muito da natureza do que vier a ser relatado, porque a gente tem experiência, não da ouvidoria ainda, a ouvidoria ainda não recebeu nenhum comunicado, nenhum relato, nenhuma denúncia propriamente. Mas a gente tem experiência de conversa com alunas, por exemplo, que tem desde piadas machistas dentro de sala de aula, seja por parte de professores, seja por parte de alunos, às vezes uma palavra mal colocada que revela um preconceito, enfim, até eventualmente, até pode chegar a ter violações ou agressões mais graves, né? Aí vai depender, enfim, do que vier a ser noticiado. Não necessariamente, claro que vai dependendo da gravidade, a gente pode tentar uma conversa, tentar uma composição, tentar esclarecimento sobre o que aconteceu. É mais importante, me parece, uma conscientização do que propriamente uma caça às bruxas. Eu acho que não é essa ideia. Mas, eventualmente, chegando atos que configurem, chegando notícia de atos que configurem violações, desrespeito às normas da própria universidade, eu encaminho esse relato, essa notícia ao diretor, e o diretor avalia se é o caso de instaurar uma sindicância, enfim. Eu, propriamente dita, como ouvidora, e a própria ouvidoria não vai tomar iniciativa de instaurar procedimento, acho que nem tem competência para isso, nem pode fazer isso. Mas a ideia é fazer uma filtragem, saber o que chega de notícia, e, se for o caso, vamos levar isso para a diretoria, para ser instaurado os procedimentos administrativos, enfim, para se apurar e, por o caso, aplicar as sanções que estão previstas dentro do Estatuto da Universidade. Né? Mas isso vai depender muito do que nós recebermos de notícia. Nós, como foi criado agora, não recebemos nada ainda. A gente
é muito
não
recente,
sabe
que... não é?
Exato. E a gente não tem ideia do que pode vir. Porque podem vir coisas mais simples. Quando eu digo mais simples, eu não digo que não sejam graves e que não exponham as pessoas, não causem constrangimento, mas mais simples de serem resolvidas, e coisas que eventualmente podem demandar um procedimento administrativo, até eventualmente judicial, mas aí tem que analisar caso a caso.
Claro. E tornar mais evidente, mais claro para as pessoas o limite dos comportamentos, do nível de relacionamento dentro da universidade. Quer dizer, eu acho que o fato de propor o canal, a ouvidoria, é tentar se estabelecer um diálogo. Só a existência já, professora, cria esse ambiente, não é? Porque silenciado é muito mais difícil, né?
Exato, cria essa cultura, né? Ajuda a cultura. Essa cultura de não tolerância às desigualdades, porque eu acho que isso, na verdade, essa relação, o machismo, o patriarcalismo, enfim, que estão patriarcados, que estão na gênese das nossas relações sociais, é algo que foi construído ao longo de muito tempo. Então, também a gente tem que entender que é algo que precisa ser desconstruído aos poucos. Eu acho que até a própria criação da ouvidoria já é um sinal de que nós já avançamos muito para chegar até aqui, porque é um ato, vamos dizer, está sendo muito festejado isso dentro da Faculdade de Direito. Assim, eu tenho ouvido muitas manifestações de alunos, de alunas, professores, professoras, funcionários, enfim, muito felizes e achando que isso foi uma ótima iniciativa. Então, se existe já essa receptividade, é sinal de que nós já estamos avançando, me parece, nessa desconstrução dos estereótipos. Agora, sem dúvida, com a existência do canal, as pessoas, as alunas, funcionárias, professoras, enfim, sabendo que existe esse canal e esse canal efetivamente funcionando, sem dúvida, isso vai ajudar as pessoas a terem uma conscientização maior de que existem limites, né, nas brincadeiras, nas piadas, no tratamento com as colegas, enfim, eu acho que isso vai ser... pode ajudar muito nesse trabalho de sedimentação dessa cultura da igualdade.
Sobre essa cultura, a gente ouve de uma parte né, uma reação positiva de ações como essa. E de outra, a gente ainda vê pessoas dizendo: puxa vida, mas hoje não se pode falar mais nada, a reação é muito imediata, quer dizer... Os costumes mudaram, a tolerância mudou e alguns temas estão sendo tratados de forma mais aberta. Talvez isso tenha colocado realmente um limite, ou vá colocar, já vem colocando na sociedade, também dentro da academia, um limite mais claro do que, como a senhora disse, do que pode, do que não pode, do que só para uns parece brincadeira e para outros, né, tem um tom, um significado mais importante. Até ações mais delicadas e que realmente podem ser punidos, né? Não sei, uma infração claro. Disciplinar ou ética. Agora, a gente costuma ouvir muito assim, mas hoje a gente não pode, né, falar,
não pode
nada,
não
pode falar mais nada, não pode, porque tudo pode significar um assédio, enfim, me preconceito,
parece,
né?
Me parece que isso é um papel importante também da universidade, a gente também escutar as pessoas, escutar no sentido de ouvir o que, por que que determinadas frases, piadas, etc., agridem as pessoas.
Sim.
Porque muito, de fato, quando se fala, quando algumas pessoas reclamam, né, não se pode falar mais nada, fica essa patrulha, enfim. Isso, de fato, eu acredito que hoje não se pode falar tantas coisas que já se falou no passado, que nós costumávamos falar no passado, ouvir no passado. A gente tem hoje uma conscientização da dignidade do outro, né, dos limites. A gente tem essa conscientização, ou se não temos, precisamos ter essa consciência em relação ao respeito aos outros e precisamos tomar mais cuidado com o que falamos, mas também me parece que faz parte dessa mudança de cultura, nós podemos escutar não só quem se sente ofendido, como também quem eventualmente ofende. Às vezes, muitas vezes, eu tenho ouvido muito isso, muitas vezes sem saber que ofende, ou sem pensar que as suas condutas, as suas palavras ofendem. Por exemplo, nós estamos falando aqui das mulheres, né? Ofendem as mulheres em geral. E eu acho que esse trabalho de desconstrução, esse trabalho de conscientização é também um trabalho, é não necessariamente um trabalho, como você mesmo diz, assim, de punir ou de instaurar procedimentos, é um trabalho de conversa. E eu acho que nesse sentido a ouvidoria pode ajudar também nesse sentido.
Uhum, muito bem. É um canal, é colocar o tema em discussão. Mais uma maneira
Exato.
De colocar esse assunto em discussão. A sociedade muda, né? O comportamento muda, a cultura muda, e aí a gente precisa realmente de outras ferramentas para poder, às vezes, lidar com determinadas situações.
Perfeito.
Né? Perfeito.
Exatamente.
Muito bem. Eu agradeço muito os esclarecimentos sobre esse tema aqui para o nosso ouvinte da Rádio USP, da professora doutora Maria Ângela Gama Magalhães Gomes, do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito, que agora é ouvidora nomeada, não é? Para esta ouvidoria de gênero Ouvigem da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pela iniciativa.
Eu que agradeço e estou aqui à disposição de vocês para o que for, se precisarem.
Obrigada.